Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Amém!
Peraí, de novo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Amém!
Apaga a luz de novo. Não, apaga a luz de novo. Gente, é outra igreja. Não, é a mesma. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim pro seu irmão: você é bem-vindo aqui. Pode olhar para ele, pode olhar. Não fala assim, ó. Tem gente que fala assim: você é bem-vindo aqui, mas está falando para a nuca de outra pessoa. Vira para o lado e fala assim: você é bem-vindo aqui. Fala para ele. Nossa, gente. Gente do céu. Vira para o lado assim, dá um tchauzinho para o seu irmão. Amém. Tem gente que eu estou preocupado. Você é bem-vindo, ele está assim. Mas, amém, só estou aqui brincando, aleluia. Irmãos, lembra que eu falei aquela vez que eu... Primeiro, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Eu não vou pregar mais hoje, já deu. Meu, eu estou assim feliz da vida, só dessa resposta assim eu já estou feliz.
Amém.
Gente,
aleluia.
Olha,
aleluia.
Essa igreja é maravilhosa.
Aleluia.
Olha, as orações têm valido a pena. O que, eu quero falar para vocês? Lembra que eu fiz aquela vez aquele teste que a gente fez um churrasco e foi todo mundo e depois tinha jejum pelo encontro e não foi ninguém? Vocês lembram disso? Então, pois é, não vai ter o churrasco, mas vai ter o jejum. Não, Deus está movendo, é o final dos tempos, a gente vai ser arrebatado aqui, alguma coisa vai acontecer. Estou gostando. Final de semana que vem, fala assim para o seu irmão: final de semana que vem, sexta, sábado e domingo, nós teremos o nosso jejum de 40 horas. Amém?
Amém.
Meu Deus do céu. Eu tô assim. Imagina como é que vai ser essa palavra agora. Agora vai ter que pregar, não é?
Aleluia.
Começa às 20 horas. Fala assim: 20 horas. Sexta-feira. Vira pro seu irmão e fala assim: eu te espero aqui. E não só você. Fala assim: não só você. Fala assim: mais gente. Amém. Posso contar com os irmãos?
Amém.
Eu não vou estar aqui sozinho.
Amém.
Ixi, já ficou assim. Tem alguns que já... Amém, mas depois, pastor, você vai estar sozinho. Mas amém. Quero pedir que você feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Espero que você repita comigo essa oração. Repete assim comigo: Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a sua palavra, que é viva, que é eficaz e que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma e o meu espírito. Por isso, nessa noite, me dá revelação da sua boa e perfeita palavra. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? É outra igreja. Olha, meu Deus do céu. Aleluia. Essas são as orações. Hoje você não sabe. Hoje veio um monte de gente aqui às 17 horas. Fala assim: 17 horas.
17 horas.
Veio uma galerinha aqui orar junto com o pastor.
Amém.
Fala assim: muito pode. A oração do justo em seus efeitos. Amém. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Como todos os domingos, hoje eu vou falar da sua vida. Sua vida com Deus. Eita, eita, já gostei do eita. Êxodo, capítulo 3, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes o Senhor: o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Fala assim: leite e mel.
Leite e mel.
Pronto, continua. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Fala assim: obrigado por mão forte. Eu continuo. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Sabe, irmãos, o êxodo, a saída do povo do Egito, é uma passagem da Bíblia que tem tudo a ver com as nossas vidas. Ainda que tenha sido escrito lá no Velho Testamento, ainda que tenha sido, aconteceu isso há 4.000 anos atrás, mais ou menos, mas isso tem tudo a ver. Toda vez que você lê a palavra de Deus, você tem que entender que a palavra de Deus ela é recheada de princípios. E esses princípios, eles valem eternamente. Fala assim: eternamente. E quando você aplica esse princípio, você entende o princípio, você entende o que acontece, você aplica isso na sua vida, isso começa a acontecer da mesma forma que aconteceu com aquelas pessoas. Como vocês estão me entendendo? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Meu pai e minha mãe, eles eram macumbeiros. Eu já contei para vocês, mas como tem visitantes, né? Meu pai e minha mãe, os irmãos entendem, os irmãos já, né, já sabem. Vou contar de novo. E meu pai e minha mãe, quando eles eram mais, eu era mais novo, né, porque baixinho eu contigo sempre fui, né, mas eu, quando eu era menor de idade, eles me levavam para em terreiro de macumba, era sempre sexta-feira, e eu ia lá e recebia baforada de charuto, tudo mais, né? Então eu estava acostumado. Nossa, não sei porque eu estou falando isso agora. Agora deu um branco aqui. Peraí, por que eu estou falando isso? Caramba. Ai, Jesus. Caramba, deu um branco. Você não sabe o que é. Mas amém, eu vou lembrar. Ai, Jesus. Eu vou dar um exemplo, fugiu, me perdoe, mas eu volto aqui, amém? Então, bom, eu estava falando do êxodo. Então, o que aconteceu? Depois eu vou lembrar, tenho certeza. Amém, irmãos? Amém. E aí, vem a oração. E aí, o que aconteceu? Então, esse texto, a história do povo hebreu, mostra a história de um povo que é escravizado. Mas acontece que, se você for pegar lá no início, o homem não era escravizado. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou para eles serem escravizados? Não. Não. Deus deu a liberdade para o homem, para ele cuidar, para ele dominar sobre as coisas. Não sobre as pessoas, mas sobre as coisas, sobre as situações. Então, o desejo de Deus é que nós sejamos a imagem e semelhança dEle, a vontade dEle, e que nós façamos aquilo que Deus deseja. Então, quando estava o homem e a mulher lá, Deus falou assim: ó, você pode comer de tudo, menos daquela árvore, porque se você comer daquela árvore, vai dar ruim. Fala assim para o seu irmão: vai dar ruim. Vai dar ruim é o termo que os jovens usam. Como eu sou tiozinho, eu procuro às vezes dar umas pitadas de jovialidade. Mas aí o que aconteceu? Houve a queda. Mas o que acontecia com Deus e o homem quando o homem estava lá no Éden? Havia o que? Um relacionamento. O homem foi criado à imagem e semelhança. Pergunto, eles estavam vestidos ou estavam nus?
Nus.
Eles estavam nus, eles tinham um relacionamento e Deus estava ali olhando e estava tudo bem. Por quê? Eles não tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles estavam vivendo uma vida que valia a pena ser chamada de vida. E eles tinham o quê? Relacionamento com Deus. Só que aí houve a queda. Por quê? Eles desobedeceram. Porque eles quiseram, ouviram a voz da serpente, que trouxe o quê? Uma dúvida. Então o trabalho de Satanás na minha vida e na sua vida é sempre trazer uma dúvida de quem Deus é, do amor de Deus por você. Porque se ele conseguir colocar isso, essa dúvida do amor de Deus sobre você, você não vai confiar em Deus, você vai confiar nas suas forças, naquilo que você acha, e aí você começa a fazer as coisas. Quantos estão me acompanhando? Então o trabalho de Satanás é sempre colocar dúvida na minha vida e na sua vida, na minha mente e na sua mente, para que você não confie, para que você duvide de Deus. Porque se você duvidar de Deus, você não vai ter fé em Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra que eu te falei? Deus não se move por conta de necessidade. Deus se move por conta de fé. Toda vez que Jesus elogiou alguém, foi porque aquela pessoa tinha o quê? Fé. Jesus alguma vez elogiou alguém porque ela estava lá, ó vida está triste? Jesus elogiou? Não. Não. Jesus só elogiou aqueles que tinham fé nele, independente de quem fossem. Independente de quem fossem, se fosse um centurião romano, se fosse uma mulher samaritana, não importa quem fosse, ele sempre elogiava quem tinha fé nele. E aí você pega a história do homem, quando ele foi criado para se relacionar com Deus, para ter contato com Deus, e houve a queda, e a queda se perdeu esse relacionamento. E aí o povo foi vivendo, aí depois teve o dilúvio, acabou tudo, começou tudo de novo, porque Deus queria o quê? Um relacionamento. Deus está sempre buscando esse relacionamento. E aí o que aconteceu? O povo começou a ser escravizado, e esse texto aqui está dizendo que o povo, na verdade, o Egito representa o mundo, Faraó representa Satanás, que é o príncipe deste mundo. E o povo hebreu representa quem? Levanta sua mão. Nós. Então quando você lê essa história, você tem que entender que ali está falando de mim e de você. E quando você entende o princípio disso, você fala assim, peraí, o que aconteceu? Então você percebe que a história de Deus, e Deus ali está falando que vai libertar o povo, e foi isso que ele fez, foi por conta que ele amava o seu povo, e não queria ver o seu povo escravizado. Assim também acontece na vida das pessoas. E você vê ele falando assim, aqui, eu vou libertar, vou tirar você e vou levar você para um outro lugar. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, se não me engano, diz assim, que ele vos transportou do império das trevas e levou para o reino do filho do seu amor. Ele te tirou do império e te levou para um reino, ou seja, ele deseja que você reine, porque ele é o rei dos reis e você é rei e sacerdote. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos o quê? Nação eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que sabe o que é interessante? Lá no Velho Testamento, abra sua Bíblia aí, lá em Êxodo também, Êxodo capítulo 19, versículo 5, abra aí. Olha só, Pedro falou lá no Novo Testamento, olha aqui, Êxodo 19, versículo 5, diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E lá em 1 Pedro 2,9 diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a Bíblia é uma carta de amor, de um Deus que ama as nossas vidas e deseja sempre nos libertar do império das trevas e levar para o quê? Para o reino do Filho do seu amor, que nós vivamos uma vida plena, uma vida cheia. Só que qual que é o grande problema? Satanás não está feliz com isso. Lembra, você tem a carne, o diabo e o mundo, que são seus três inimigos. E eles vão trabalhar para você não viver em Canaã, para você não viver a abundância que Deus tem para você. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas qual que é o problema? Quando você é escravizado, você acaba, na verdade, você está sendo moldado ao pensamento vigente naquele império. Quantos estão me acompanhando? Então o diabo não deseja que você tenha relacionamento com Deus, porque ele não quis, ele quis ser igual a Deus. Jesus não, ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas, veio como homem, ele se humilhou, a palavra de Deus diz. Ele, sendo Deus, se tornou homem. O diabo queria ser o quê? Deus. Então o trabalho do diabo na minha vida e na sua vida é para que você sempre se ache que você é Deus, que você conduz a sua vida, que você é o cara que manda na sua vida. E Jesus, o Espírito Santo dentro de nós, está sempre falando: ó, obedece o Senhor, ouve o Senhor, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, eu e você. Pedro pegou o texto lá de Êxodo e só recitou, falou assim: ó, olha o que você é e o que eu sou. Nós somos isso, essa é a nossa identidade. Mas a grande questão é: eu posso não viver isso. Deus tem isso para mim, Deus tem o melhor para mim, mas eu posso não viver aquilo que Deus tem para mim, porque eu não estou vivendo de acordo com o que Deus deseja. Os irmãos estão me acompanhando, doutor Rápido? Então, dependendo como eu viver essa minha vida aqui, eu não vou viver como rei e sacerdote, eu vou viver como escravo, mesmo tendo sido salvo. Então Deus, o que que Deus fez? Deus mandou Moisés para libertar o povo, porque Deus queria que o povo adorasse a Deus, sacrificasse a Deus, visse quem era Deus, voltar a se relacionar com Deus, para que o povo experimentasse de Deus e o povo vivesse debaixo da mão de Deus. Aonde? Em Canaã, que era onde Deus tinha o melhor para eles, uma terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus tem sempre o melhor para nós, mas nem todos viverão melhor, porque eu preciso mudar a minha mente. Lá em Romanos capítulo 12, né? Romanos 12, fala que eu e você, nós temos que mudar a nossa mente, para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, eu tenho que deixar de ter o pensamento de escravo do Egito, para ter o pensamento de rei e sacerdote. A visão da nossa igreja qual é que é? É que você é ministro, que você é sacerdote, que cada crente é um sacerdote, que cada crente é um ministro, que cada crente é igual a Jesus. Mas se você não viver isso, se você não aprender a exercer isso, o papel da igreja qual que é? É te ensinar a ser como Jesus. O meu papel aqui não é te ensinar a ser rico, meu papel aqui não é te ensinar a casar, meu papel aqui não é te ensinar a você ter um bom emprego, meu papel é te ensinar a ser igual a Jesus, porque se você se parecer com Jesus, todas as outras coisas o serão acrescentadas. Quantos estão me acompanhando? Amém. Então, o papel da igreja é levar todo crente a se parecer com quem? Com Jesus. E quanto mais você é parecido com Jesus, mais autoridade você tem, porque você fica parecido com quem você se relaciona. Então, o que você precisa entender? Que o diabo, ele sempre, o mundo e a sua carne, sempre vão te impedir, querer te impedir de você ter esse relacionamento com Deus. Jesus tinha ou não tinha relacionamento com Deus? Sim ou não? Tinha. Os apóstolos, os homens de Deus, as mulheres de Deus que você vê na Bíblia, tinha ou não tinha? Moisés tinha relacionamento com Deus? Sim ou não?
Sim.
Moisés, ele fazia tudo o que Deus mandava ele fazer. Noé construiu a arca. Ele construiu a arca como? Ele chegou e falou assim: ah, hoje eu estou a fim de construir uma arca. Não, Deus falou para ele, ó, você constrói assim, assim, assado. Você vai fazer assim, assim, assado. E Noé foi lá e fez, conforme Deus falou para ele fazer. Deu certo ou não deu? Deu. Salvou a humanidade. Então eu quero te falar que os homens e as mulheres exitosos e exitosas na Bíblia, todos eles fizeram a vontade de Deus. Então o trabalho de Satanás é sempre impedir esse relacionamento e que você tenha confiança plena em Deus. Que você tenha dúvidas do amor de Deus sobre você. E ele vai usar todas as formas possíveis. Mas eu quero te colocar uma coisa, você precisa entender. Na minha vida e na sua vida cristã, acontece o seguinte. Primeiro nós aconteceu o quê? A redenção. Nós somos o quê? Libertos, sim ou não? Nós aceitamos a Cristo. Naquela hora nós tivemos uma experiência com Deus. O Espírito Santo habitou dentro de nós. Então agora eu saí do Egito. Mas agora existe o processo de santificação, que é o quê? Que é a mentalidade do Egito. O Egito sair de dentro de mim. Porque eu estava vivendo como escravo, eu pensava como escravo, e eu estava vivendo daquela forma. Então eu pensava daquela forma. Tanto que você vê no livro de Êxodo, o povo o tempo todo reclamando que tinha que voltar para o Egito. Sim ou não? Porque lá no Egito era melhor. Porque isso? Por quê? Mentalidade de escravo, que eles estavam acostumados a viver. Ah, era melhor comer o alho e cebola que tinha lá. Mas Deus estava querendo te levar para um lugar que emana leite e mel, um lugar muito melhor. Mas as pessoas não conseguiam enxergar isso, que Deus tinha o melhor para elas. Quantos estão me acompanhando? Tanto que eles ficaram no deserto. Depois Deus teve que colocar um outro povo, com uma outra mentalidade lá no deserto, para ele falar assim, com esse povo eles não vão conseguir conquistar lá o que eu tenho para eles. Então eu preciso mudar a mentalidade. Mas esse povo aqui não tem, eles são de dura serviço. O que aconteceu com o povo? Fala assim, morreu todo mundo. Sim ou não?
Sim.
O que era para ser 9 meses de deserto, foi quanto? 40 longos anos. Para mudar a mentalidade. Ou seja, você pode ter sido tirado do mundo. Você agora não vive. Você entendeu, você é nova criatura, Jesus morreu na cruz por você, o Espírito Santo habita dentro de você, mas a grande questão é, eu estou vivendo como um filho de Deus, ou ainda estou vivendo como um filho do mundo? Consta, me acompanha. Que na verdade a gente fala filho do diabo, porque só tem um império e um reino, quantos estão me entendendo? Não tem meio termo, não tem um lugarzinho assim, ah, mas não tem um lugarzinho assim, assim, que não é tão quente... Não, só tem dois. Ou é o império das trevas, ou é o reino da luz. Você precisa escolher. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que acontece? Você foi liberto da escravidão. Agora você tem tudo que foi liberado. O Espírito Santo está dentro de você, ele é o Paracletos. Agora, Deus, quando olha para você, vê que foi passado o sangue. Como foi passado o sangue nas vergas das portas, sim ou não? Pegou o cordeiro, matou, quem representa o cordeiro? Jesus. Quando Deus olha para mim e para você agora, ele vê Cristo. Cristo já pagou todo o preço, pagou ou não pagou? Então agora nós somos libertos, nós somos filhos e filhos amados. Então nós temos o quê? A faca e o queijo na mão. Mas a grande questão é eu continuar vivendo com o pensamento que eu tinha lá do mundo. Achando que a forma que o mundo resolve as coisas é a melhor. Para fazer negócios, para me relacionar com a minha esposa, para me relacionar com o meu esposo, para cuidar de filhos, para ensinar filhos. E a Bíblia ensina como você fazer tudo isso, como você negociar, como você fazer as coisas, ensina tudo, tem princípios, tem ou não tem? Basta você ler, basta você entender, basta você perguntar para alguém que, se você não sabe, pergunta para alguém que conhece mais que você. E se a pessoa não souber, vai perguntar para outra, e assim por diante. Então, o desejo de Deus é que nós, depois de libertos do Egito, libertos do mundo, nós comecemos a pensar e a viver como o reino pensa. Porque eu vou viver com quem? Fala assim, você vai viver com quem? Você imagina você viver num reino, imagina só, quantos aqui sabem que lá na Inglaterra a mão de direção é diferente? Quantos entendem isso? Imagina só, eu vou para a Inglaterra, vamos supor que o pastor Wilson me manda para a Inglaterra. Só que eu não consigo me acostumar com a mão de direção. daquele jeito. Em vez de andar do lado de, porque é lá, teria que andar do lado direito. Vamos por uma pista, aqui a gente anda do lado esquerdo, sim ou não? Peraí, não, a gente anda do lado direito. Já está dando confusão. Aqui a gente anda do lado direito e o outro carro que vem na contramão no lado esquerdo, sim ou não? Só que lá não, lá é o contrário, lá você anda do outro jeito. Pergunto, vai dar ruim ou não vai? Eu vou bater carro? Vou causar acidente? Acontece a mesma coisa comigo e com você. Quando eu fui transportado, eu agora carrego o Espírito Santo, mas eu quero viver com as estratégias, com a inteligência que o mundo me dá. Mas agora é diferente. Agora eu tenho o Espírito Santo. Agora Deus deseja que eu viva de uma forma diferente. Então, antigamente lá no mundo, eu fazia fofoca. Antigamente lá no mundo, eu mentia. Antigamente lá no mundo, eu fazia um monte de coisa. Só que agora que eu fui transportado para o reino da sua maravilhosa luz, do reino do Filho do seu amor, eu não posso mais fazer isso, porque no reino não funciona dessa forma. Quantos estão me entendendo? Deus deseja que haja o quê? Uma transformação. A gente chama de santificação. O que é santificar? O que é ser santo? É ser separado. Então aqui está falando no texto que era um povo de propriedade, nós somos um povo de propriedade exclusiva, ou seja, nós somos separados por Deus. O que Deus queria com o povo era tirar o povo do Egito e separá-lo. Tanto que quando Deus manda o povo entrar, ele manda se misturar ou manda não se misturar com o povo que está lá em Canaã? Não se misturar. Que os homens não se casem, não se misturem com as mulheres, para quê? Para depois não começar a cultuar os deuses que eles cultuam, sim ou não? E o que aconteceu com o povo? Se misturou. Você percebe que o tempo todo Deus está querendo um povo de, não é que Deus, ele chega e fala, tem problema, ele fala, não, eu quero que todo mundo me adore, não, é porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Sabe que se você não pensar da forma como ele pensa, a sua vida não vai avançar, você não vai crescer, você não vai frutificar, você não vai prosperar, e aí você não vai experimentar o melhor de Deus que Deus tem para você. Amém? Os irmãos estão comigo? Vira para o irmão do seu lado e fala assim, Deus tem o melhor para você. E aí o que acontece? Então primeiro vem a conversão, depois vem a santificação. Redenção é ser liberto do mundo. Santificação é se separar para se relacionar e se parecer com Jesus Cristo. Então primeiro Deus quer te tirar do mundo. Mas depois ele deseja que você ande no caminho do quê? Da santificação, ou seja, separação. Ou seja, peraí. O meu negócio, antigamente eu me mentia, antigamente eu passava a perna nos outros, peraí, mas agora eu sou filho de Deus, Deus não faz isso, Deus não gosta disso, a mão de Deus vai pesar nisso aqui, Deus vai me disciplinar porque eu sou filho. Filho, você não pode fazer isso, sim ou não? Porque Deus deseja que você ande como Ele, não, não vou mais mentir não, eu vou fazer desse jeito, e assim por diante, porque Deus quer você parecido com Jesus, porque o alvo dEle é te transformar, igual, a que você seja igual a Jesus, parecido com Jesus. E o alvo de Deus para acontecer, eu preciso entender que eu tenho inimigos, e esses inimigos vão fazer propostas diárias para mim e para você, para que você e eu não nos tornemos vencedores. Porque você sabe que tem o crente perdedor e o crente vencedor. O que é o crente perdedor? O crente perdedor foi aquele que se perdeu, que morreu lá no deserto. Por quê? Ele foi liberto do Egito, foi ou não foi? Ele não estava mais no Egito. Só que aí o que aconteceu? Ele continuou com a mesma mentalidade do Egito, e quando ele era escravo. E Deus falou a esse povo aqui, eu não posso levar eles para cá, porque aqui para viver aqui, para conquistar, para fazer tudo que eles têm que conquistar, eles têm que ter uma outra mentalidade. E a mesma coisa comigo e com você. Muitas coisas não acontecem na minha vida e na sua vida por conta da mentalidade. Eu contei para vocês já, mas como tem visitantes, eu tinha um problema com quem era rico. Eu queria ter dinheiro, mas eu achava que quem era rico era ladrão. E de onde veio isso? Meu pai, desde pequeno, me ensinou que toda pessoa que tinha dinheiro, ela tinha passado a perna em alguém, ela era uma usurpadora. Tem partidos, inclusive, que ensinam isso. E tem pessoas que acreditam. Você vê por aí. Então, fala que todo empresário, toda pessoa que se deu bem, ela passou a perna em alguém. Existem pessoas que passaram a perna, sim ou não?
Sim.
Mas são todos?
Não.
Tem policial que rouba, sim ou não? Mas são todos? É maioria ou minoria?
Minoria.
Mas aquela minoria vai, vão colocar e vai dar a impressão que é maioria. Todo pastor é safado? Todo pastor é safado? Mas tem pastor safado? Percebe? Todo crente é safado?
Não.
Todo crente é safado? Mas tem crente safado?
Sim.
Percebe? Então, o que eu quero falar para você, agora eu me perdi geral. E eu não me lembrei ainda porque eu falei da macumba da minha mãe, mas tudo bem. Mas segue o jogo. Os irmãos estão entendendo, amém? O que eu quero é ser didático com você. Então, agora, eu estava onde antes do...
Hã?
Não, antes do crente safado, antes do policial, antes tudo. Ah, do rico, isso. Então, por conta disso, eu tinha mentalidade do quê? Ou seja, eu queria, mas eu não achava bom aquilo, então eu não admirava. Então, quando eu via alguém que tinha riqueza, conquistou alguma coisa, em vez de eu procurar saber como ela conseguiu me inteirar mais, eu simplesmente rechaçava. Então, a minha mentalidade era de que todo rico não prestava. Vem cá, se você acha que todo rico não presta, você vai ser rico? Você vai prosperar? Não. É que nem aquela pessoa que acha que dinheiro é sujo, sim ou não? Eu fui criado achando que dinheiro era sujo. Se você é criado que achando que dinheiro é sujo e que rico não presta, você vai ter condições? Não. A partir do momento que isso acabou na minha vida, essa mentalidade mudou, eu comecei a entender, eu comecei a prosperar na minha vida. Como estão me entendendo? Porque houve uma mudança de quê? Mentalidade. Porque todo mundo quer uma vida boa, sim ou não? Mas dependendo do que está na tua cabeça aí, do que foi introjetado, da mentira que foi colocada, você não vai, porque tem a tua mente vai falar assim, peraí, mas para onde eu vou aqui? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tem uma confusão aqui. Por exemplo, imagina uma menina que ela é criada pela mãe, a mãe por acaso teve um problema com o marido foi embora, e a mãe toda vez fica falando mal de homem, que homem não presta, não sei o quê, e a filha ouve. O que assim... Quase 99%, 100% de chance vai acontecer com essa menina. Ela vai se casar?
Não.
Percebe o que eu estou falando? Por conta de algo que foi o quê? Introjetado. Então foi introjetado para você que todo político é safado. Mas todo político é safado?
Não.
Mas nós temos que honrar as autoridades, sim ou não? Mas tem político safado, não tem?
Tem.
Aqui no Brasil tem abundância disso. Mas você percebe, por quê? Para que você não honre o quê? Autoridade. Nós, como cristãos, como filhos do reino, nós temos que honrar a autoridade?
Sim.
Nós temos que praticar a honra?
Sim.
Nós temos que honrar pai e mãe?
Sim.
Mas no mundo, você aprende o quê na TV? É para honrar pai e mãe ou não?
Não.
E aí você assiste isso todo dia. Quer assistir uma sériezinha legal, vai lá ver uma novelinha legal, novela boa, pode ver, colocam a esposa como a mocrenha, o rapaz bonito, o casado, a esposa dele mocrenha, e colocam a amante como a boazinha, sim ou não? E você está lá assistindo, torcendo para que haja adultério, como estão me entendendo? E aí você começa a achar que é legal e que é normal ter adultério. Percebe? Só que agora você é filho de Deus. E essas coisas, peraí, não, isso aqui não pode acontecer. Um dia meu filho estava assistindo TV, eu estava lá, eu gosto sempre de assistir, acompanhar o que ele está assistindo. Eu estava lá assistindo a série, e ele gosta muito de série engraçada, ele gosta da risada. Eu também. Eu estava lá assistindo a série. E tinha várias séries no canal. E eu estava percebendo, estava lá assistindo, estava percebendo. Aí eu falei, chamei ele aqui, falei, filho, você percebeu que em todas essas séries que tem aí, todas o pai é um banana? Todas quem manda é a mãe? Quem dá a última palavra é a mãe, porque o pai é um boçal? A mãe abacaxi e o marido banana? Falei, você percebeu isso? Falou, percebi, porque ele estava até dando risada disso, mas deixa eu te falar, aqui nessa casa não é assim. Em casa de um homem de Deus não é assim. Então eu falei assim, eu não tenho problema que você assista, mas saiba, esse princípio que você está recebendo não é de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque é isso que está sendo introjetado, para que depois, quando ele for falar com o pai, ele não respeite o pai, e que ele ache normal quando a mãe também não respeitar. O que que a Bíblia diz sobre casamento? Que o marido tem que morrer pela esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. Então ele tem que tratar a igreja como a noiva, cuidada, protegida. E a mulher, fala para a mulher amar ou fala para a mulher só respeitar? Só respeitar. Ser submissa. Não manda a mulher amar o marido. Manda o marido amar a esposa ao ponto de morrer por ela. Ou seja, de servir a esposa, de ajudar a esposa, de investir na esposa. Só que o que você mais vê aí? E a mulher e a esposa, respeitar o marido, honrar o marido. Mas o que você vê nos casamentos? O inverso. A mulher servindo, amando, fazendo tudo. Só que ela está respeitando? Não está respeitando. E o marido, em vez de amar a esposa, de investir na vida dela, está bem. É, mulher! Trata a mulher como... Se Cristo tratasse ele como ele... Que ele é a igreja. Se Cristo tratasse ele como ele trata a esposa, ele estava na roça. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Está tudo invertido. Esse é o problema. Então, tudo que bate na mídia, que vem, é de bombardeia, é para inverter o que Deus quer nas nossas vidas. E isso traz o que para nós? Uma escravidão. Nós vivemos escravos. E você começa a assistir aquilo e começa a achar aquilo normal. Os irmãos estão entendendo? Onde eu estou querendo chegar? Quando a gente fala o mundo, o Egito, são os valores, são as pessoas, as árvores, os restaurantes, as praias, não, são os valores do mundo que Satanás introjetou, para quê? Para irem contra os valores, os princípios de Deus. Eu fiz toda essa introdução aqui para falar quatro coisas para vocês. São quatro propostas que Satanás, que o faraó fez para Moisés, para que o povo não fosse adorar a Deus, para que o povo não fosse se relacionar com Deus. A primeira proposta, qual foi a primeira proposta? Eu não vou ler, senão não vai dar tempo, mas eu quero que você entenda a primeira proposta. A primeira proposta é o seguinte: adore o Senhor, sacrifique aqui para Deus, aqui mesmo. Não vai, porque Deus queria que eles andassem 3 dias de distância, se separassem para adorar. Não, falou assim, fica aqui mesmo, adora aqui mesmo. O que isso traz para nós hoje, no dia de hoje? Presta bem atenção. É o seguinte, não precisa mudar de vida não. Continua vivendo do mesmo jeito que você vivia antes. Continua pecando do jeito que você pecava antes. Continua fazendo a coisa errada, do que você pode ser crente assim. Continua enganando e sendo crente, ah, eu estou na graça. Continua saindo com a mulherada, ou saindo com a almarada, tudo bem, eu estou na graça, eu posso tudo. Continua enganando as pessoas no negócio, continua mentindo, você pode ser crente assim. É isso que Satanás falou para o povo, pode adorar aqui. E ele fala a mesma coisa para você hoje. Pode continuar do mesmo jeito, não muda não. Não se afasta não, fica aqui. Pode fazer aqui, ó. Não precisa ir para outro lugar. E detalhe, faraó falou que o povo está querendo adorar porque o povo estava o quê? Ocioso. Ocioso. Ou seja, para o mundo, quando você vem para cá, é uma perda de tempo. Quando você vai adorar, quando você vai buscar Deus, é uma perda de tempo. Fala que você vai orar, que você gasta, você investe uma hora da sua vida por dia em oração. Fala o quê? Você vem no domingo, vem ainda mais cedo para orar no seu domingo. Puxa, o quê? Vai passar 40 horas de jejum, você podia estar viajando, olha o solzão aí, mané. Percebe? É isso que Satanás quer fazer, é isso que você ouve, é isso que nós somos bombardeados o tempo todo. Então a primeira proposta de Satanás é: adora, mas adora aqui. A segunda proposta, qual que foi? Olha, vai adorar, mas não vai muito longe não. O que que isso traz para nós, não vai muito longe? Traz o seguinte: olha, não precisa se converter em todas as áreas, só em algumas. Não precisa ser santo, separado, não vai muito longe não, mantém contato, continua gostando das mesmas coisas que você gostava antes. Sabe, tem um ditado que diz, John Wesley, ele falou que tem um ditado muito engraçado, que é assim: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. O problema não é sair do Egito. O problema maior é o Egito sair de dentro de mim e de você. A mentalidade, como o mundo pensa. Quantos estão me acompanhando? Eu e você somos filhos, filhos da luz. Nós somos agora propriedade exclusiva de Deus. Nós somos nascidos de novo, nova criatura. Eu tenho que ver de outra forma. Quer assistir o filme Avatar? Lembra o cara lá? Mudou totalmente, que tinha que andar diferente, falar diferente. Nós somos isso aí mesmo. Nós somos esse povo aí, diferente. Chamo de quadrado, mas eu prefiro ir quadrado para o céu do que redondo para o inferno. E lá, a Nova Jerusalém, ela é quadrada. Não sei se você sabe, é um quadrado perfeito. Tem que encaixar. Então você tem que ser quadrado. Fala assim: eu tenho que ser quadrado. É isso aí. Redondo lembra bolas de fogo. Não sei se você... É um lugar meio quente, assim. Mas seguindo. Então a segunda proposta é essa, para mim e para você. Olha, algumas áreas não tem problema. Espera aí, mas olha, o líder falou para mim que eu preciso melhorar isso aqui. Falou que eu tenho que... Olha, essa atitude que eu estou tendo para... Lembra, você está no processo de santificação. Aí você, o líder se depara, a tua atitude mostra que você precisa ser ajustado numa área. Aí eu falo assim: não. Nem tanto assim, peraí. Tá bom assim. Não precisa mudar, não. Sabe, eu costumo dizer que a nossa vida é como uma casa. A palavra do Senhor diz que Jesus bate a porta. Bate a porta ou não bate? Aí eu abro. Só que eu posso fechar alguns cômodos da casa para Jesus. Agora eu quero te falar algo. Aquele que morreu na cruz por você, que deu a vida dele por você, para que você tenha vida e vida em abundância, para que você viva eternamente com ele, se você fosse receber ele na sua casa, você fecharia o seu quarto ou você mostraria toda a casa? Quantos estão entendendo? Mostraria toda a casa. Jesus, muda o que você tiver que mudar. Se a decoração estiver ruim, muda. Se o pilar estiver no lugar errado, coloca outro. Mas a casa é sua. A casa é sua. Sabe, eu e você precisamos entender isso. Que sempre nós temos propostas para quê? O que que acontece hoje? Um crente, quando você vai lá e fala para ele algo que está errado na vida dele, alguma coisa, ele sai da igreja. Ele não concorda. Sai da igreja, por quê? Atendeu a proposta do diabo. Ah, não precisa mudar isso não. Dá para ser crente assim. Ah, você já está bom, você já não vai mais pro inferno. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Terceira proposta que Satanás faz, para mim e para você: vai adorar. Pode ver que cada uma é mais sutil que a outra, vai aumentando a sutileza. Primeiro, adora aqui. Depois, não vai muito longe. Depois, o faraó fala assim para ele: pode adorar onde você quiser, mas as crianças, os jovens, os velhos, as mulheres ficam. Só vão os homens. que traz para mim e para você hoje? Satanás não quer que a família adore unida, que a família ande em unidade. Lembra unidade? João 17. Deus ama a unidade, Ele anda em unidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E o que o diabo adora? Rebelião. Alguém, tudo do contra. Eu sou o cara do contra aqui. Eu sou sindicalista aqui, companheiro. Tudo errado aqui. Quer que não haja unidade, porque unidade é quando todos pensam da mesma forma. Vocês estão entendendo? Desculpa as brincadeiras, mas é isso. É sempre ficar contra alguém. É colocar pai contra filho. É isso que Satanás faz. Pastor contra os membros. Contra a ovelha. É isso que Satanás quer. Deus não quer todo mundo alinhado, unido. E quando eu não estou alinhado, eu tenho que entender algo. Eu tenho que chegar e falar assim: peraí, eu tenho que me alinhar. Eu tenho que ajustar o meu coração, porque o desejo de Deus para mim é que eu seja um. Mas se eu estou aqui do contra, por que só eu estou do contra e todo mundo está andando para um caminho? Quantos estão me acompanhando? Eu sou o mais interessante, o mais inteligente? Não, não sou. Por que a igreja anda nesse caminho de unidade, de andar em um, de ganharem as vidas? E eu sou do contra, eu não concordo com isso. Mas peraí, na Bíblia diz que é para ganhar vida. Na Bíblia diz que Jesus diz que é para ser um. Na Bíblia diz que é para perdoar. Mas eu não concordo em perdoar. Eu não acho que está certo isso. A Bíblia diz que é para ofertar. Mas eu não concordo com isso também. Peraí, mas Jesus diz que é para ser um. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? São as propostas. Deus quer que todo mundo adore, porque Ele quer o povo dele unido. Eu costumo brincar, falar que Deus é como aquela mãe, o pai, que no domingo tem prazer em receber os filhos na sua casa, fazer comida. Deixa eu te falar uma coisa, você já foi visitar sua mãe talvez no domingo? Quantos aqui foram visitar sua mãe no domingo? Muitas vezes ela estava fazendo comida, sim ou não? Aí você chegou lá para ajudar, você falou: mãe, tem alguma coisa? Ela falou: não, filho. E ela está assim, sorrindo, ó. Ou ela está lá: você veio aqui comer. Ou ela estava feliz porque você estava lá para comer? Porque todo pai, que é normal, um pai normal, vai gostar do filho vindo na casa. Não importa o trabalho que dê, é o meu filho. Igreja dá trabalho? Sim ou não? Sim, mas Deus ama, porque são os filhos dele reunidos. E quando tem um monte de gente reunido, fala assim: vai dar problema. Vai dar trabalho. Célula dá trabalho ou não dá? Dá. Igreja dá trabalho, mas é gostoso. Ainda que a coxinha fique no seu sofá, é bom. Ainda que o banheiro fique sujo com algumas coisas que a criança passou lá, ela fez um desenho. Artista. Aí depois você vai lá, essa célula, ó, passou cocô na parede. Ou você fala assim: que bom, tem criança aqui. Quantos vão me acompanhar? Tem que ter criança, tem que ter jovem. Tem que ter idoso, tem que ter todo mundo, porque Deus quer que todos estejam juntos, em unidade. Essa foi a terceira proposta. Qual que é a quarta proposta? E essa, em particular, Moisés foi muito duro. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 10, versículo 26. Só abre, só. Satanás falou: tá bom, não consegui, isso as pragas no meio, não consegui convencer você de você se consagrar a Deus, de você buscar Deus. Depois eu te fiz uma proposta indecente para você adorar a Deus aqui pertinho, não ir muito longe. Aos meus olhos, onde eu possa ver. Depois a terceira proposta, ó, vai você só, deixa todo mundo aqui, só vai você. Só você vem para a igreja, deixa sua família em casa. E queridos, deixa eu te falar, eu levo meu filho em tudo que é lugar. Tudo que é lugar que dá para ele, eu levo. Ah, tem que pagar mais, eu pago. Sabe por quê? É tudo junto. Nós fazemos tudo junto. Vamos no cinema junto, vamos para a igreja junto, vamos para o encontro junto, vamos para a conferência junto. Nós vamos ter uma conferência em abril.
Amém.
É para todo mundo ir.
Amém.
É para todo mundo ir. Porque Deus se agrada disso. Toda a família junta. Deus gosta de gente. Fala assim, Deus gosta de gente. Não sei você, mas Deus gosta. E nós estamos aqui para conduzir gente, para ajudar a gente. E aí, essa quarta proposta, que foi a última proposta de Satanás, ele falou assim, ó, tá bom, não vai dar, vai todo mundo então, mas ó, vai todo mundo, mas deixa os seus bens, deixa a grana, bufunfa, corinho de rato. Trazendo isso para tempo de hoje, ó, tudo bem você ir para a igreja, tudo bem você ir para a cela, tudo bem você adorar lá, mas não dizima não, não oferta não, seu dinheiro vale muito, suado, afinal de contas foi você que ganhou. Essa é a proposta de Satanás para mim e para você. Pode adorar, pode louvar, mas não investe no reino de Deus não. Só que eles tinham que sacrificar. E para sacrificar, eles tinham que levar os bois, eles tinham que investir, eles tinham que levar o boi, tinha que ir lá cortar o boi para fazer tudo lá. O reino de Deus vai se mover como? Sem condições financeiras. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Como é que nós compramos cadeiras? Caiu do céu? Olha para a cadeira do seu lado. Fala assim, o pastor comprou. Olha o ar-condicionado. Esse prédio para manter ele, limpeza, tudo. Alguém teve que pagar. E quanto mais você dá, menos Satanás fica feliz. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Satanás nunca vai falar para você dar tudo. Quando você ouve isso, nunca. Uma vez eu vi uma, já que tem visitantes, né? Uma vez eu só tinha 20 reais. 20 reais, não tinha mais nada, nem no banco nada, zero. E eu falei para minha esposa, ó, vai com esses 10 da oferta, e esses 10 reais eu vou guardar, porque se acontecer alguma coisa no caminho, furar um pneu, a gente tem dinheiro para trocar o pneu. Foi assim que eu falei para ela. Ela entrou na fila, e eu fiquei lá. Aí tava lá rolando a música, porque não sei se você sabe, quando você está, aqui fala adorar, quando você está ofertando, você está adorando a Deus com seus bens. Quando você está louvando, adorando, você está louvando, adorando com seu coração, com a sua mente. Quantos estão entendendo? Mas quando você está ofertando, é um momento de adoração também. Por isso que eu peço para os irmãos ficarem de pé cantando, porque é uma continuação. É que nós colocamos o ensino no meio, para você entender o princípio. Quantos estão entendendo? Mas o certo seria a gente nem parar, continuar louvando, adorando e vocês trazendo seus dízimos e as suas ofertas. Os irmãos estão acompanhando? Um dia, quem sabe, a gente chega lá. Não chegamos ainda. E aí, quando você está trazendo esses dízimos, as ofertas, desculpa, eu estava lá, voltando aqui, 10 reais, daqui a pouco eu estou lá, adorando lá, daqui a pouco só ouço uma voz assim, dá os outros 10. Aí eu fiz assim, sai, sai capeta, sério, não estou brincando, eu fiz isso mesmo, eu era novo convertido, mas daqui a pouco eu vi uma voz bem suave, e era uma voz que me trouxe paz, falou assim, vai lá e dá os outros 10, foi uma experiência que eu tive com oferta, eu confiei, porque quando você dá oferta, você está confiando que vai sempre ter, quando estou acompanhando? Quando você dá a oferta, na verdade é um ato de fé, que você está confiando, eu dou e Deus me dá, eu dou e Deus me dá. De onde tem, de onde veio, tem mais. Quantos estão me acompanhando? Quando você não oferta, você está falando, eu duvido que Deus vai me dar, por isso eu vou reter. Mas, eu cheguei, levantei e fui lá, a minha esposa chegou e falou assim, amor, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, Deus mandou dar os outros 10. Ela até ficou assim, tá bom, voltamos para casa, graças a Deus não furou o pneu, Deus foi benigno. Cheguei em casa, acordei, dormi, culto, voltei do culto de noite, como vocês aqui vão voltar para suas casas. Cheguei no dia seguinte, uma ligação, 8 horas da manhã, era minha tia falando que meu pai ia depositar 500 reais, isso eu estou falando coisa de 15 anos atrás, 20, pronto, ela tem Eu tenho noção de espaço, é terrível minha, tempo e espaço. 20 anos atrás, aí você calcula mais ou menos quanto que era R$500 há 20 anos atrás. Mas Deus não falou assim para mim, dá 10, que amanhã eu vou te dar 500. Deus não falou isso para mim. Quando você me acompanha. Então Satanás sempre vai trabalhar para você não investir financeiramente no reino de Deus. Nós como igreja, nós ensinamos, nós falamos, ó, tem uma oferta das primícias aí. Essa oferta representa você o ano inteiro. Nós falamos, todo domingo você tem a oportunidade de vir aqui trazer as suas ofertas. E aí você sabe, a oferta te representa. Quanto que você ganha e quanto que você deu. É essa conta que Jesus sempre faz. Eu não faço porque eu não sei da sua conta. Mas Deus faz. Deus sabe quanto você ganha. E Deus sabe quanto você oferta. Quanto você tem. A questão toda é quanto que você confia nele. Porque o ato de dar significa o seguinte. Eu sei que meu Deus me ama. E eu tenho tanto... Eu sei que tudo que eu tenho foi ele que deu. E por causa disso eu devolvo para ele. Devolvo nos dízimos e devolvo nas ofertas. O dízimo eu já sei. É 10%. É uma continha. Que foi antes da lei, que Abraão colocou, instituiu, foi por conta do coração, ninguém, Deus não mandou ele dar o dízimo, tanto, então o dízimo também você não tem que, não é mandado, é do coração também, só que a oferta tem a ver com quanto você entende que a obra de Deus precisa, quanto estão me entendendo? Então essas são as propostas que Satanás faz, por quê? Satanás não queria que o povo adorasse, Satanás não queria que o povo servisse a ele. Ele faz isso com você todos os dias. Nós somos uma igreja que te prepara para você liderar, sim ou não? Mas quantos querem liderar na casa de Deus? Ou seja, nós te preparamos para você servir, porque maior é aquele que serve. Jesus servia? Então, entende-se que você também tem que servir. E servir como? Liderando. O que é liderar? Cuidar de pessoas. Levar a palavra para outras pessoas serem salvas. Porque Deus, como você percebe no texto, e é toda a Bíblia, mas esse texto aqui de Êxodo, Deus deseja libertar o seu povo. Você pode ser o Moisés onde você está. Deus espera isso de você. Que você seja o libertador para aquelas pessoas. Quantos estão me acompanhando? E eu e você precisamos entender isso. Eu sou o libertador nesse lugar. Deus me colocou aqui para que eu possa ser canal de Deus para libertar essas pessoas. E da mesma forma, eu vou tirar elas do Egito e vou levar elas para onde? Canaã, para onde? Adorar a Deus. Ensinar elas, acompanhar elas. Vem cá, é assim que se faz, é assim que se ora. Olha, vem cá, não, não é assim. Não, não trata sua esposa assim, trata assado. E ensinando. Esse é o nosso papel, é isso que nós fazemos como igreja, em células. Discipulado, ensinando a fazer, ó, é assim que faz, vamos orar assim. Quando você for orar por alguém para batizar no Espírito, você não vai dar um golpe de judô nela. Já viu as pessoas orando para batizar o Espírito? Não? Pega a pessoa assim e faz assim, porque o que importa é cair. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz para você impor as mãos, o resto é o Espírito Santo que faz. Só fica alguém para segurar, para não deixar a pessoa se machucar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Percebe? Então o desejo de Deus é que eu e você sejamos canais, como Moisés também foi, para libertar outras pessoas. Mas qual que é o trabalho de Satanás? Ah, isso aí dá muito trabalho. Lidar com pessoa dá muito trabalho. Os irmãos estão entendendo que a história se repete? O diabo quer trabalhar a sua liderança para que você não se pareça com Cristo, para que você não sirva. Deus quer que você, onde você esteja, se imponha as mãos e as pessoas sejam curadas. Mas Satanás fala para você, desse jeito que você é desse jeito que eu sou mesmo. Você não sabe nem falar direito, daí? Uma das maiores pregações que teve na Bíblia é o seguinte: eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. O cego tinha sido curado, ele só falou isso. Ele não pregou, não ficou falando do livro nem nada, ele só falou: eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Você percebe que a Bíblia inteira é uma carta de amor, um testamento dizendo para você: você é rei e você é sacerdote. Você foi chamado para isso. O que está te impedindo isso? O que está parando você nisso? De ser rei e de ser sacerdote? Porque rei e sacerdotes fala de algo de trabalho, de servir. E Deus queria que o povo servisse. E Deus tinha o melhor. O que, que Jesus disse? Buscar o meu reino e minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Satanás não, procura as outras coisas e esquece o reino de Deus. Não se preocupa com o reino de Deus. Se preocupa com o reino meu aqui, as coisas daqui, que são passageiras. Se preocupa com o mundo aqui, com quanto você vai ganhar, o seu aluguel. É isso que você tem que se preocupar, é isso que é importante. Vir para a casa de Deus? Não, isso aí, você tem que ir para o trabalho. Se você for para o trabalho, ó, o trabalho é mais importante, a faculdade é mais importante. Ir para a célula? Ah, aqui, célula, esse é o trabalho do capeta, que são as propostas do faraó. Os irmãos estão entendendo isso? Não? Sutilmente, todo dia ele solta uma para você. Para você não vir para o culto, para você não vir para a célula. Semana que vem nós vamos estar começando os cursos. Para que são esses cursos? Para te colocar no trilho, chama trilho vencedor, para você se parecer com Cristo. Por quê? E conhecereis a verdade vos libertará. Você vai receber mais da palavra de Deus. Isso aí vai trazer o quê? Entendimento, conhecimento para quê? Sabedoria para você se parecer com Cristo. Como é que eu me pareço com Cristo? Mas Satanás quer que você pense que igreja é um supermercado. Eu estou com uma necessidade, alguém vai orar por mim e eu vou ter isso. Pronto, acabou, vou embora. Ah, estou precisando de um marido, arrumou um marido, tchau. Ah, preciso de um trabalho, arrumou um trabalho, tchau. É um supermercado, é um shopping. Hoje eu preciso disso. É a mentira de Satanás, como estão entendendo? E se eu não consigo isso, aí muda de igreja, aí o pastor não presta, aí o líder não presta, tudo safado. Pode ver, o que mais cresce no mundo são os desigrejados, porque na verdade não nasceram de novo. Eles tinham uma expectativa de que algo pode, mas na verdade Deus não queria dar aquilo para ele naquele momento. Deus queria trabalhar para ele se parecer com Cristo, e à medida que ele ia se parecendo com Cristo, ele ia conquistar aquilo, porque buscar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Mas Satanás quer que você só fique preocupado com as outras coisas. As outras coisas. Jesus chama as outras coisas. Sabe? Os irmãos ficam preocupados com ouro. Mas eu vi esse final de semana uma coisa muito engraçada. Quando eu for levado para o Senhor, eu vou andar e vou pisar em cima de ouro. Ouro é chão lá no reino de Deus. Aquilo que é muito valorizado lá, aqui no mundo, lá no reino de Deus é chão, é para eu andar. Percebe? Os valores diferentes, as coisas diferentes. Então o desejo de Deus para mim e para você é que nós nos pareçamos com Cristo e nos relacionemos com Ele. Mas tudo vai ser feito para que você não se relacione, para que você não lidere na casa de Deus, para que você nunca pense em ser líder, em ajudar as pessoas, em levar a palavra de Deus, e ficar lá simplesmente parado, consumidor, sentado, sem fazer nada. Porque Satanás quer te parar, quer te reter. E aí, como você não se parece com Cristo, as coisas não acontecem. Os irmãos estão entendendo isso ou não? É isso que eu quero que você entenda. Porque você vai começar a conquistar as coisas à medida que você se parecer com Cristo. Autoridade. Deixa eu te falar, vai ter um jejum agora. E sabe, olha só o que Moisés fala aqui, presta atenção, Êxodo capítulo 10, versículo 26. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, repita comigo, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Moisés disse, nenhuma unha ficará, não vai ficar nada aqui, não vai ficar criança, não vai ficar bem, não vai ficar cordeiro, não vai ficar nada, não vamos deixar nada no Egito. E lá no início eu li para você que os despojos, quando eles saíram, eles pegaram os despojos. Eu quero te falar, tem um monte de coisa que está retido na sua vida, porque você ainda não foi buscar, porque ainda você não se posicionou para buscar. Chegar e falar assim, eu sou rei, eu sou sacerdote, está retendo isso aqui, eu vou buscar agora. Vamos ter um jejum agora, semana que vem. É uma oportunidade para quê? Para você chegar e falar assim, diabo, eu quero te falar uma coisa. Você não vai mais reter o que é meu, porque nenhuma unha vai ficar na tua mão. Porque tem caças de demônios, só sai com jejum e oração. Não é com churrasco, não é com passeio, é com jejum e oração. E eu e você precisamos jejuar e orar para conquistar as coisas. Falei para os líderes, estão retendo o nosso prédio. As suas células estão sendo retidas, as vidas não estão chegando. Por quê? Satanás não quer, quer fazer eu e você desistirmos. Agora a questão é o seguinte: nós vamos lutar ou vamos ficar olhando ele dançar na nossa frente? Essa é a questão. Tem sonhos seus que não estão acontecendo porque você não foi, entrou na briga, você não entrou no ringue e falou: ó, agora vem Satanás, que hoje o pau vai comer, hoje o pau vai quebrar. Se eu te falar, não vai cair do céu, não. Você vai precisar lutar, você vai precisar jejuar, você vai precisar orar. E quando você jejua e ora, você está se relacionando com Deus, você está admirando Deus, você está tendo fé em Deus, e aí você começa a se parecer com Deus, porque você se parece com quem você se relaciona. Você vai se parecer com quem você admira. Eu não sei você, mas eu não quero mais deixar nenhuma unha na mão do capeta. Tem vidas para chegar, tem prédios para chegar, pessoas que vão conseguir comprar prédios para outras igrejas para chegar aqui. E eu não vou ficar olhando Satanás fazendo isso. Eu vou brigar, eu vou estar aqui, e eu te convido a você estar aqui também. Tinha falado assim: peraí, essa coisa aqui na minha vida não vai mais continuar. Esse sentimento que eu tenho aqui de não ser um, não vai mais continuar. Isso aqui vai acabar. Esse sentimento que eu tenho de não investir no reino de Deus vai acabar nesse final de semana. Eu vou ser o maior investidor dessa igreja em nome de Jesus. Amém. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu e você fomos feitos, desenhados para voar. É como uma águia. Nós nascemos para voar como águia, mas Satanás quer o tempo todo colocar na sua cabeça que você é uma galinha. Águias voam altitudes fantásticas e caçam lá de cima. Galinhas ficam só olhando, ciscando e pegando o milho embaixo. Quero te perguntar: você quer viver como galinha ou você quer viver como águia? Essa é a minha pergunta que eu quero fazer para você. Deus tem um alto nível para você. Coisas que a palavra do Senhor diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Só que se você não tomar uma posição e falar: isso é para mim, e eu vou conquistar, e eu vou atrás, vai ficar só lá no papel. E passa domingo, vem domingo, passa domingo, vem domingo, só fica lá no papel, a coisa não acontece. Eu falo assim: não, nesse ano aqui vai acontecer. O que eu puder fazer para evitar você, cutucar você, eu vou fazer. Porque eu quero ver você reinando. Porque você é rei e você é sacerdote. E se Deus colocou você aqui, é para eu cutucar você e falar: você vai ser rei sacerdote, sem vergonha. Ah, miserável, vai. Que depender de mim, você vai ser rei sacerdote. Vou pegar no seu pé, vou atrás de você e falar: por que você não é rei sacerdote? Minha mãe era uma baiana muito arretada. E quando eu dava uma meio de mimimi assim, meio Nutella, ela falava: seja homem. Vou falar para você: seja cristão. Você nasceu para conquistar, querido. Pastor, eu não estou conquistando. Então vamos lutar junto. Moisés não aceitou. Não vai ficar nenhuma unha, não vai ficar nada na mão do capeta. Eu vou brigar, eu vou lutar, eu vou jejuar, vou orar, até que isso aconteça, até que haja mudança. Chama a equipe de louvor, senão eu termino lá para meia-noite. Sabe, nós somos chamados para viver uma vida abundante. Só que Satanás está retendo isso, está parando eu e você. Não é só você não, eu também. Eu tenho muito mais para receber. Quantos estão falando, estão entendendo? São os despojos, é aquilo que está parado. Mas eu e você vamos lutar. Como é que nós lutamos? Orando, jejuando, se unindo, abraçando, ombreando um ao outro, declarando. Eu falo assim: não, querido, aconteceu isso no seu casamento, não vai ficar assim. Nós vamos orar e nós vamos jejuar, mas esse negócio não vai ficar assim, porque Deus é conosco. Deus falou lá no início, falou: vocês vão fazer despojo. Deus contou tudo. E sabe o que é engraçado? Moisés teve que levantar um canivete? Não. O que que Moisés fazia? Presta atenção. O que que Moisés fez? Moisés ia lá e falava com Satanás, falava ou não falava? Falava assim, não, nós queremos, ia lá, falava. Depois, Deus endurecia o coração de Satanás, do faraó. O que que o Moisés fazia? Dava na telha dele, ele falava que ia ter uma praga? Não, ele corria para o Senhor, corria ou não corria? Falou, Senhor, faraó falou que ele vai fazer isso. Falou assim, então agora, levanta o cajado que vai ter praga sim, vai ter praga assado, sim ou não? Toda vez, ou seja, o que acontecia? Moisés não fazia as coisas que dava na cabeça. Quando tinha algum problema, falou assim, peraí, eu estou orando por isso, não deu certo? Ele ia aos pés do Senhor, ele ia falar com Deus. Deus, o que é para fazer? Agora é a praga da rã. Agora é piolho. Tome piolho. Você imagina, você olha aquelas... Meu, aquilo ali deve ser, assim, é coisa do outro mundo o que aconteceu lá no Egito. E o Egito era a maior potência da época. E eles despojaram o Egito. O Egito ficou pobre por conta do poder de Deus. Fala, poder de Deus. Quando você busca Deus, quando você depende dele, o poder dele se manifesta. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque eu dependo dele, não sou eu, não é no meu poder, é no poder de Deus. Tudo bem? Percebe? Só que eu preciso buscar ele. E como é que eu busco? Quando eu me debruço, falo, Senhor, essa situação, Senhor. Era isso que Moisés fazia. Ele ia lá e buscava Deus. Senhor, ó, faraó falou que não vai deixar a gente ir. Aí vinha mais praga. Depois Moisés ia lá de novo. E aí, o tempo todo, para ver se quebrantava o coração de faraó. Mas não quer. Por quê? Vai sair com mão forte. Mão forte é o poder de Deus. Ou seja, a minha confiança que eu tenho em Deus, que é Deus que vai fazer. Moisés não levantou um canivete naquele Egito e libertou milhões de pessoas. Quantos vão entender? Tem pessoas que estão com você lá, que estão presas, estão querendo se matar, e está precisando de um Moisés lá para interceder. Fala, Senhor, tem vidas aqui que querem se matar na minha rua, no meu trabalho, na minha família. Ou você mesmo está pensando nisso. Mas Deus não tem isso para você. Deus tem uma vida abundante lá em Canaã, onde mana leite e mel, onde a dependência é no Senhor. Percebe isso? Deus quer isso na minha vida e na sua vida. Mas eu preciso depender dEle, confiar nEle, que Ele vai fazer. Não aceite as propostas do inferno na sua vida. Elas só querem trazer algo para você: falta de relacionamento com Deus. Deus queria que o povo servisse Ele, mas o faraó estava sempre impedindo o povo de servir ao Senhor. É a mesma coisa aqui na vida da igreja. Deus está louco que você sirva, que você abra uma casa para o Senhor, que você leve a palavra de Deus para alguém, que você lidere, que você cuide de crianças. Deus está louco para isso acontecer. Só que muitos estão ouvindo a voz do capeta, as propostas, e estão acreditando. Mas em nome de Jesus isso vai mudar esse ano, porque você vai entender que você nasceu para ser igual a Ele, se parecer com Ele. Não se parecer com Ele. Deus não tem um mundo para nós. Esse mundo já foi condenado. O Egito é condenado. Mas nós temos, Deus tem a Canaã para nós. A Canaã celestial está separada para mim e para você. A questão é: eu vou abraçar isso? Eu vou querer isso? Eu vou querer viver misturado? Ser aquele crente nem. Nem é crente, nem é do mundo. Fica lá. Deus me quer, Deus não me quer. Não, você é amado. Ele quer você por inteiro. Tem uma frase que eu nunca esqueci: que você vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Você vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Isso se chama santificação. Separar, eu sou dele. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor. Nada, absolutamente nada me falta. É isso que Ele fala para você hoje. Que Ele é o seu pastor. Nada vai faltar para você. Mas você precisa entender que você é ovelha dele. Você não está andando por aí sozinho. graça, favor, o tempo todo. Porque você é filho e filho amado. Sabe, dá uma dor no coração quando eu vejo um crente se desviando, não entendendo o trilho, se parecer com Cristo. Nós somos chamados para nos parecermos com Cristo. E cada vez que a gente jejua, a gente participa de um jejum, de uma conferência, de um culto, de uma célula, aquilo tudo é um caminhar, é um trilho para me parecer cada vez mais com o meu Senhor, com aquele que morreu por mim um dia lá naquela cruz, que não tem preço o que ele fez por mim, por você. Hoje eu quero te perguntar: você vai brigar? Você vai lutar junto comigo? Você vai não desistir da sua vida cristã que Deus te deu, da obra do Calvário? Vai falar assim: Satanás, acabou aqui para você. Hoje, a partir de hoje, eu sou todo do Senhor. Eu vou buscar Ele, eu vou atrás dEle. Se tiver um problema, como Moisés, busca o Senhor, daqui a pouco o Senhor vai lá, mão forte. O mundo te apresenta um monte de coisa, você não está aqui, querido. Pode ver, tem visita que só quer vir na hora do culto e não quer ir embora na hora do culto. E você já avisou que você ia pro culto. Aí você fica meio assim. Mas tem que falar para o visita: ó, tá horário que eu ligo. Se você quiser junto, esse é o posicionamento que Deus está esperando, meu e seu. Pedir que você fique de pé onde você está. Talvez você tenha sido enganado pelas falácias, as artimanhas do inimigo. E aqui a questão não é para te condenar por isso. Aqui a questão é para te ajudar você se levantar e você falar assim: eu vou terminar a minha carreira proposta como vencedor. O diabo não vai ficar uma unha com você. Eu não aceito a obra do inferno na minha vida, porque eu vou lutar. Eu não vou deixar o diabo fazer isso. Se esse é o seu caso, eu quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar para você. Um espírito de conquista sobre a sua vida. Um espírito de luta. Eu quero orar por isso. Para que você seja aquela pessoa que não vai desistir. Para que você seja aquela pessoa que vai chegar e falar assim: eu vim aqui. Um dia vão lembrar do meu, da minha lápide. Aqui jaz um vencedor. Aquele que lutou.
Pessoas.